É um prazer estar com os irmãos na ceia do Senhor, ouvindo os seus louvores, a adoração, a sua apreciação na pessoa do Senhor Jesus. Esses dias temos falado sobre unidade, né? E na sexta-feira falamos sobre a unidade no corpo do Senhor Jesus, usando como base, primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Ontem à noite falamos sobre unidade na cooperação. E hoje de manhã nós queremos falar sobre a unidade na construção da igreja local e na nossa contribuição para que a igreja seja uma igreja forte. Ontem à noite baseamos o nosso estudo em Marcos, capítulo 2, mas hoje de manhã eu quero ir para o Velho Testamento e ler com os irmãos alguns versículos do livro de Êxodo, capítulo 35. Êxodo 35, versículo 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Ouvimos falar hoje de manhã sobre este caráter voluntário da nossa oferta. E mais uma vez, nós lemos que Deus gosta quando nós demos de coração e espontaneamente, voluntariamente. Voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro. A mesa, os seus varais e todos os seus utensílios, os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais e o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo o homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração o dispôs, para trazerem uma oferta para a obra, para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, na tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda a sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outra, e a ele, e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenho. E que Deus abençoe esta leitura aos nossos corações. Unidade em construção e em contribuição. Não sei se os irmãos notaram que, logo no início deste capítulo, vemos a lição de unidade sendo ensinada. Porque diz o versículo: tendo Moisés convocado... Se eu errar, vocês vão chamar a minha atenção. Tendo Moisés convocado parte da congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Toda a congregação. E então, logo no início, nós temos esta figura, esta lição de unidade. Moisés não reuniu uma parte da congregação, mas sim toda a comunidade de Israel. Ele, podemos dizer, ele convocou uma assembleia geral. E como nós sabemos, era o desejo expresso de Deus que houvesse um santuário para que ele pudesse habitar no meio de seu povo. Por isso, ele deu ordens a Moisés para construir o tabernáculo. A Epístola aos Hebreus deixa bem claro que nos nossos dias Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus tem um santuário, gente. E este santuário somos nós. Paulo faz-nos lembrar deste fato quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 6, ele diz que o nosso corpo é o santuário de Deus. Mas no capítulo 3, ele informa-nos que a igreja é o templo de Deus pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Vamos pensar. Tenho 4 lições para vocês. Vamos pensar na construção do tabernáculo. Interessante que em Êxodo, capítulos 25 e 26, temos as ordens de Deus, estas ordens dadas a Moisés quanto à construção do tabernáculo. Eu não sei se vocês notaram na sua leitura deste livro, e ainda no livro do qual o nosso irmão Tadeu leu hoje de manhã, o livro de Levítico. Uma frase se repete muitas vezes. Alguém se lembra da frase que se repete muitas vezes em Êxodo 35, 36 e no livro de Levítico? É a frase: disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Na verdade, esse deve ser o título do livro Levítico. Deus chamou, Deus está sempre a dizer, Deus está sempre a falar. E essa frase, disse mais o Senhor a Moisés, é repetida muitas vezes. O tabernáculo era a habitação de Deus e ele era o seu arquiteto. Foi Deus quem deu as medidas, os materiais, os metais que deveriam ser usados na construção do tabernáculo. Nada foi deixado à imaginação de Moisés. Ele foi orientado em tudo, mesmo as cores não foram deixadas à escolha de Moisés. Deus orientou o seu servo em tudo. E é interessante notar, em Êxodo 35 e 36, nós temos dois capítulos mostrando como Moisés cumpriu as ordens de Deus. Mas se os irmãos forem para Êxodo 25 e 26, os irmãos iam descobrir que temos dois capítulos que incluem todas as ordens de Deus quanto à construção. Dois capítulos nos quais o Senhor dá as suas ordens. E dois capítulos para mostrar como Moisés cumpriu as ordens de Deus. Moisés cumpriu fielmente as ordens de Deus. E meus irmãos, Deus ainda quer habitar no meio do seu povo. A sua presença será conhecida onde os crentes se reúnem em seu nome. É uma frase que nós usamos várias vezes, né? Com muita frequência, em seu nome. Mas o que quer dizer esta frase? Reunir em seu nome. Porque nós podemos reunir em outro nome, no nosso próprio nome. Mas reunir no nome do Senhor quer dizer que reunimos em conformidade com o seu caráter e obedecendo às suas ordens. Nós vivemos em dias do achismo, irmãos, quando as ideias, as filosofias, as tradições de homens governam a igreja. As igrejas locais, em grande parte, não estão a seguir as diretrizes do nosso Deus, mas sim os ditames dos homens. E, irmãos, quando isto acontece, não é possível que haja harmonia e unidade entre os membros. Quando todos nós cumprimos as ordens de Deus, sim, aí pode haver unidade. Mas quando nós permitimos que as ideias, filosofias, tradições humanas penetrem a igreja, aí vai haver divisões e contendas e brigas. Tudo que foi empregado na construção do tabernáculo, irmãos, fala de Cristo, não é verdade? Mesmo dos tempos antigos, o Senhor sempre tinha em foco o seu Filho Jesus. Por exemplo, o ouro fala da sua divindade e da preciosidade do Senhor Jesus. Pedro, ele apreciou isto. Ele disse, para nós que cremos, ele é o quê? A preciosidade. É fácil cantarmos, irmãos, Cristo é precioso para mim. Mas será que é verdade? Será que o Senhor Jesus é a pessoa mais preciosa para nós? Prata fala do preço que ele pagou para nos remir, porque os homens de Israel eram obrigados a pagar e pagar em prata o preço da sua redenção. E mesmo na construção do tabernáculo, o uso de prata mostra que Deus tinha em mente. O pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Nem a ação de Judas, ou do sumo sacerdote, ou dos líderes religiosos. Desde os tempos passados, idos, na eternidade Deus tinha planeado a obra da nossa salvação. Bronze é um metal que resiste ao calor e fala de como o Senhor suportou a força do castigo de Deus. Hoje de manhã eu estava pensando, quando estamos a celebrar a ceia do Senhor. Temos uma figura disso no Velho Testamento. Moisés era pastor no deserto. Certamente ele viu sarças ardendo. Isso era coisa corriqueira. Era coisa muito comum ver isto. Mas aquele arbusto chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque ardia, mas não foi consumido. E sabe, irmãos, na cruz de Calvário, o Senhor Jesus não foi consumido pela ira de Deus. Ele disse da cruz de Calvário, está consumado. Ele vive para sempre. Graças a Deus por isso, ele suportou a força do castigo de Deus. As cores azul fala daquele que veio das celestiais moradas. Púrpura é a cor real, fala da realeza do Senhor Jesus. Os magos deixaram a sua terra. E por quê? Porque a eles foi anunciado a chegada do novo rei. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Carmesim fala daquele cujo sangue foi vertido para a nossa purificação e a nossa justificação. E branco fala daquele que era intrinsecamente puro e impecável. Todos nós devemos, irmãos, estar unidos no propósito como a igreja, cada membro da igreja. O nosso alvo, irmãos, não deve ser a projeção de nós mesmos. Nós devemos unir as nossas forças, irmãos, para projetar a pessoa do Senhor Jesus. Todos nós devemos estar unidos no propósito de revelar e refletir a glória do Senhor Jesus. Uma das razões por que o Senhor Jesus enviou o seu Espírito, ele declarou em João capítulo 16, ele me glorificará. E, irmãos, nós devemos estar unidos neste mesmo propósito. Nós devemos, irmãos, servir ao Senhor, não para que nós sejamos vistos, mas para que Cristo seja visto e para que ele seja glorificado. Eu não sei se eu já contei para os irmãos, mas quando eu tinha os meus 13 anos de idade, fui convidado para pregar um domingo à noite numa cidade, para nós, bastante longe. Aqui no Brasil não é longe, não. Mas fui convidado para pregar numa casa de oração. Eu me senti muito importante. 13 anos de idade, convidado para pregar o Evangelho. Olha, era difícil entrar pela porta, porque eu tinha uma cabeça, né, desse tamanho. E uma Bíblia também bem grande. Então fui convidado para tomar o meu lugar no púlpito, na plataforma. E quando eu sentei aí, eles tinham uma tribuna bem grande. E eu olhei para aquilo e eu vi escrito atrás, não para o público ver, mas para o pregador ver, estas palavras: Senhor, queremos ver a Jesus. Olha, gente, na hora eu me senti deste tamanho. E eu reconheci pela primeira vez na minha vida, no meu ministério, que as pessoas, a congregação, não quer ver Walter Alexander. Eles querem ver Cristo. Eles querem ouvir de Cristo. Então, tudo relacionado com o tabernáculo, irmãos, projetava a pessoa do Senhor Jesus. E cada membro deve esforçar-se para construir algo de valor, algo eterno, usando materiais de primeira qualidade, ouro, prata, pedras preciosas. Quanta coisa banal, quanta coisa barata está a ser usada na construção da igreja local. Coisas semelhantes a madeira, feno e palha. E sabe, irmãos, não vão resistir, serão queimados. E a pessoa que usa estes materiais vai sofrer o dano, né? Não terá o eterno galardão. Eu creio que todos nós conhecemos bem a história dos três porquinhos, né? Quem não conhece esta história? Essa é uma história bem conhecida. Quem conhece a história? O primeiro construiu a sua casa de palha. O segundo de madeira. Mas o lobo veio, o que é que ele fez? E as duas caíram. O terceiro porquinho foi mais sábio. Ele construiu a sua casa de tijolo e de cimento. E resistiu. E sabe, irmãos, nós conhecemos esta lenda, mas insistimos em usar madeira, palha e feno na construção da igreja. E a igreja não resistirá ao sopro do lobo, do inimigo. O Senhor, o proprietário, irmão, sabe o que é melhor para a igreja. E ele exige que tudo seja feito como ele quer, e não como nós queremos. A igreja de hoje parece com a igreja primitiva ou não? Não. Sabe, pouco tempo depois de chegar a e vendo o estado da igreja, eu resolvi estudar mais uma vez e a fundo o livro dos Atos dos Apóstolos. Foi uma revelação para mim. Sacudiu o alicerce da minha vida, do meu ministério. E eu tive que confessar: Senhor, estamos tão distantes da igreja primitiva e daquilo que o Senhor quer para nós, a construção. Vamos pensar nos construtores. Nesta área, nada foi deixado à sorte. A obra era de Deus. E foi Ele quem escolheu os obreiros. Não foi Moisés, foi Deus. Alguns já eram capacitados e habilitados para assumir trabalhos importantes. Temos lido dois destes homens, Bezalel e Aholiabe. Outros precisavam ser ensinados como fazer o trabalho. Eu acho a nova versão internacional muito importante aqui. Sabe o que diz? E concedeu tanto a ele como a Aholiabe a habilidade de ensinar os outros. Eles sabiam, podiam ter feito o trabalho sozinho, mas Deus não apenas lhes deu a habilidade de fazer a obra, mas lhes deu a habilidade de ensinar os outros como fazer a obra. Na igreja, gente, há pessoas que querem fazer serviços para os quais Deus não os capacitou nem os chamou. Há outros que querem fazer tudo sozinho e não treinam, nem ensinam outros para fazer a obra. O terceiro grupo não quer sujar as mãos, não quer ombrear responsabilidades. E estes três grupos tornam a igreja inútil e paralítica, destroem a unidade da igreja. Cada um tem um serviço para fazer. Devemos apoiar uns aos outros, ajudando a realizar a obra de Deus. Mas sabe, irmãos, ninguém tem todos os dons espirituais. Ninguém. Portanto, irmãos, nós devemos reconhecer o valor de cada um. Eu gostaria de pedir aos mais velhos que tenham visão para a obra do Senhor aqui, neste bairro, nesta localidade. Treinam os mais novos na obra do Senhor. Quando vê um jovem com habilidade em certa área, que tem um dom espiritual dado por Deus, incentiva, ajuda, instrui, para que não haja lacuna na obra do Senhor. O ideal é descobrirmos, irmãos, o nicho escolhido por Deus e trabalharmos com afinco para a glória do Senhor, no jugo com outros queridos e irmãos em Cristo. Vejam as pessoas que Deus escolheu, a qualidade de vida destes homens. Primeiro era Bezalel. Ele tem um nome interessante. Sabe o que significa? Na sombra de Deus. Aqui temos um homem que vivia na sombra de Deus. E os irmãos estão a lembrar o que Salmo número 91 diz quanto à pessoa que vive, que descansa à sombra de Deus. Os irmãos estão a lembrar? Eu vou ler para os irmãos. Olha o que diz. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, quando nós vivemos à sombra do Onipotente, olha a palavra, não Jeová, não Deus, mas a sombra do Onipotente. Tem absoluta confiança, gente. Ele não confia em si mesmo, ele confia no poder do Senhor. E sabe, irmãos, quando nós tentamos servir ao Senhor no nosso próprio poder, ou como diz 2 Crônicas, na força no braço da carne, nós vamos falhar, gente. A obra de Deus é espiritual e deve ser feita com poder espiritual. Deus escolheu os apóstolos. O Senhor escolheu os apóstolos, os homens certos, no lugar certo, em Jerusalém. Mas Ele disse: olha, vocês não vão começar a trabalhar. Vocês não vão sair daqui mundo afora, até que de cima sejais revestidos do poder do Espírito Santo. O que é que tornou aqueles homens medrosos numa força, irmãos? Foi o fato de ter um Salvador vivo lá no céu e o Espírito Santo com eles. Isto aqui transformou aquele grupinho de homens medrosos numa força, num exército que levou o Evangelho de Jerusalém a Roma, e isto dentro de 30 anos. Bezalel era um homem, diz a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, como notamos, é sexta-feira, aconteceu uma vez. Aconteceu no dia de Pentecostes. Foi o início, o batismo da igreja, podemos dizer. O seu início, o seu nascimento. Isto aconteceu, não pode ser repetido. Mas, irmãos, estarmos cheios do Espírito Santo é uma experiência que nós precisamos conhecer todos os dias e cada momento de cada dia, para servirmos ao Senhor, para sermos semelhantes ao Senhor. É necessário de estarmos cheios do Espírito Santo. E sabe, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, na vida daquela pessoa não há lugar para arrogância, ou para ódio, ou um espírito rebelde, ou indiferença, ou ociosidade. A obra de Deus, irmãos, eu repito, é espiritual. E necessita de homens espirituais, pessoas cheias do Espírito Santo. Porém, Bezalel era um homem equipado e equilibrado. Ele era inteligente, mas ao mesmo tempo diligente. Ele sabia pensar e sabia produzir. E a obra de Deus, irmãos, exige sabedoria, como também exige de trabalho. Note bem o que diz a palavra de Deus aqui, versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar, para trabalhar com as mãos. Muitas pessoas têm grande conhecimento da palavra de Deus, irmãos, mas não estão a trabalhar, não estão a colaborar na construção da igreja. Muitos anos atrás eu li a história de um grupo de jovens que tinha que atravessar um rio para chegar à faculdade. E todos os dias eles dependiam de um senhor analfabeto. Ele tinha um barco e esse senhor tinha o costume de levar os estudantes, né, para a faculdade e trazê-los de volta. Ele tinha que remar, levando e trazendo aqueles estudantes. E um dia os estudantes, né, decidiram brincar com o velho João e até humilhar aquele homem. Sabendo da sua ignorância, mal podia falar o inglês, cometeu muitos erros gramáticos. Então eles decidiram brincar um pouquinho com o velho João. Eles disseram: João, o que é que você sabe de arqueologia? E eles começaram a rir. E outro perguntou: João, o que é que você sabe de astrologia? Astrologia, nunca ouvi essa palavra, não. E outro falou: João, então você não sabe nada de arqueologia, de astrologia. E o que é que sabe de biologia? E o velho não sabia nada. Então a turma caiu na gargalhada. Mas o velho João era um homem muito esperto. Ele ficou aborrecido com a ação daqueles jovens. E sabe, no momento, quando estavam no meio do rio, e de propósito ele virou o barco. E esses jovens, né, não sabiam ou mal sabiam nadar. Mas o velho João sabia. E quando ele chegou à margem do rio, olhou para trás e os jovens ainda estavam a tentar chegar onde ele estava, ele gritou e falou: ó, rapazes, o que é que vocês sabem de nadologia? Tinha tudo aqui, mas com as mãos, com os braços, nada. E sabe, muitas vezes é assim na igreja. E isso destrói unidade. Irmãos, não é suficiente sabermos como Deus quer que façamos a obra. É necessário que nós façamos a obra. Em terceiro lugar, as contribuições. Versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Sem a contribuição do povo, irmãos, o tabernáculo nunca teria sido contribuído. E sem a nossa contribuição, a igreja nunca há de crescer. A nossa contribuição na área de adoração, de louvor, de serviço, de contribuição financeira, a igreja não tem hipótese de progredir, irmãos, de avançar, de crescer. Nesses versículos eu aprendo várias lições. Gostaria de mencionar isto e rapidinho. A necessidade de contribuir. Moisés instruiu o povo a dar a necessidade. A segunda coisa, a responsabilidade de contribuir. Vocês notaram, irmãos, que homens e mulheres contribuíram. Os príncipes e a plebe ofertaram ao Senhor. Nós bem sabemos que os levitas não tinham herança em Israel. E eles viviam das ofertas, parte das ofertas trazidas ao tabernáculo pelo povo. Porém, os levitas, gente, foram obrigados a contribuir. Note comigo em Números, capítulo 18, versículo 25. É interessante como Deus opera. Eu estava a preparar esta mensagem. Quando nós chegamos a esta passagem na nossa leitura diária, versículo 21, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança deles, apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Os levitas não eram excluídos de ofertar ao Senhor. Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas como vocês sabem, como missionário, nós vivemos de ofertas voluntárias da parte do povo de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não devemos contribuir. Ninguém é isento, irmãos, de contribuir, quer seja na área espiritual ou na área financeira. Todos nós temos uma responsabilidade de contribuir para a obra do Senhor. E deixe-me dizer, irmãos, o Senhor não só aceita um maço de notas de mil reais de uma pessoa rica. Nós tivemos na Escócia, na Inglaterra, um homem chamado Sir John Lane. Ele tinha uma empresa de construção civil enorme. Fazia grandes empreendimentos em todo o mundo. Muitas das maiores construções feitas neste mundo foram feitas pela firma dele. Ele morreu um homem riquíssimo, mas ele deixou uma grande parte da sua fortuna para a obra do Senhor. E este dinheiro ainda está a ser gerenciado por alguns homens responsáveis, homens espirituais. E grandes empreendimentos estão a ser feitos, gente, em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, devido àquele homem. Deus aceita ofertas desta forma dos ricos, mas sabe, irmãos, ele aceita também um real da parte de uma viúva. Desculpa a minha franqueza hoje, mas eu vi muita gente vindo para colocar as suas ofertas no ofertário aqui. Vocês notaram que quase todos eram pessoas de idade? Muitas, eu creio, irmãs de 70 anos para cima. Eu não sei o que colocaram, mas eu sei que Deus apreciou. Jovens, vocês têm a grande responsabilidade de contribuir. Eu vejo jovens que têm muito dinheiro para gastar nos seus prazeres, comprar jornais, revistas, cosméticos e outras coisas. Quando chegam no dia de domingo, não enfiam a mão no bolso para contribuir para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor, ou dar ao Senhor. A minha mãe me comprou um cofre e eu recebi um pouco dinheiro semanalmente. Mas parte daquele dinheiro foi destinado a uma contribuição para a obra do Senhor, especialmente para um orfanato numa cidade próxima da nossa. Pais começam a ensinar os seus filhos neste caminho de dar ao Senhor. É o caminho de bênção. Eu não sei quando o Senhor proferiu esta frase, mas Paulo ficou a saber desta frase. E ele menciona isto em Atos capítulo 20. Sabe o que Paulo disse? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz a pessoa que dá para o Senhor, que contribui para o avanço da igreja. E note bem a dignidade da contribuição. Nós temos o costume de dizer, eu dei uma oferta para a igreja, eu dei uma oferta para tal obra, eu dei uma oferta para o fulano, eu dei tal oferta para um ministério. Os israelitas, irmãos, trouxeram as ofertas a Moisés para a construção do tabernáculo, mas não deram a Moisés, não deram aquele projeto. Vocês notaram o que é repetido aqui várias vezes? Olha bem versículo 21. E veio todo o homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Ele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor a trazia. E mais uma vez, versículo 29, o que diz? Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Irmãos, posso dizer uma coisa? Nós não devemos dar uma oferta a alguém porque gostamos dele, porque achamos a pessoa muito simpática, ou porque ele é o nosso amigo. Nunca devemos vir domingo de manhã para dar uma oferta à igreja. Nós devemos elevar o nosso dar, irmão. Quando damos, nós devemos reconhecer que estamos a dar não à igreja, não a um irmão, não a um projeto, mas estamos a dar ao Senhor. Olha a dignidade, irmãos. Deus não precisa de nada. Salmo número 50 diz que todo o ouro no seio da terra é dele, né? O gado de mil outeiros pertence ao Senhor. Ele não precisa do nosso dinheiro. Deus é riquíssimo. Mas, irmãos, nós, quando ofertamos, nós devemos ofertar ao Senhor. Isso torna o nosso dar importante, torna o nosso dar digno, fragrante e belo. Vamos mudar a nossa mentalidade, irmãos. Vamos ofertar ao Senhor. Por que é que nós ofertamos, irmãos, domingo de manhã, na hora da ceia? Vocês já pensaram nisso? Por que não? Que dia tem o estudo bíblico aqui, Tadeu? Quarta-feira. Por que não na quarta-feira? Por que não domingo à noite? Há muitas razões, né? Porque nós não devemos aceitar ofertas de pessoas que não são crentes. A responsabilidade de sustentar a igreja e a obra é dos crentes, certo? Mas por que é que ofertamos domingo de manhã, logo após a ceia? É porque nós estamos a lembrar do sacrifício supremo do Senhor Jesus, o quanto Ele deu. E, irmãos, isso deve comover os nossos corações a dar o nosso melhor para o Senhor. Querida irmã, às vezes vocês ficaram ofendidos com aquilo que eu disse mais cedo. Mas eu quero dizer-lhe que Deus aprecia a sua contribuição. Um certo dia o Senhor estava perto do gasofilácio e observando todos quando estavam a colocar, Ele observou quem colocou, ele observou o que colocaram, ele observou como colocaram, ele observou o motivo que os levou a colocar o seu dinheiro. Alguém sabe o que é o gasofilácio? Alguém sabe o que era? Era uma caixa e tinha o lugar onde colocar era feito como uma trombeta bem grande, de metal. Então o que aconteceu? Quando os ricos chegaram lá, tinha as suas moedas, eles jogaram de longe, né, para chamar a atenção. Pá, 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 pá! Muito barulho. Quanto dinheiro estão a colocar aí? O senhor observou, conhecia o motivo. E de repente chegou uma viúva e ela chegou bem perto daí. Eu estou certo que ela enfiou a mãozinha bem para dentro, porque ela estava envergonhada. Ela só tinha. Não é que ela tinha mais em casa, ela só tinha 2 moedas. Não tinha mais nada, não sobrou nada. E ela colocou as 2 moedas e foram assim, tim, tim. Quem deu mais? As pessoas iam dizer aos ricos, eles deram mais. Mas o senhor, observando, ele disse, não. Os ricos deram da sua abundância, mas essa mulher, ela, a frase significa, ela deu a vida, porque ela não tinha mais para comprar pão para mais tarde no dia. Olha a confiança que ela tinha no Senhor. Eu vou dar tudo ao Senhor, sabendo que Ele vai providenciar no futuro para mim. E sabe, gente, o Senhor ainda observa o que nós colocamos. Ele esteve presente aqui hoje de manhã. Nós lembramos disto. Ele observou quem colocou, ele observou quem não colocou. Ele observou aquilo que nós colocamos. Ele observou o motivo por que colocamos. A espontaneidade na contribuição. Olha versículo 5 do nosso capítulo. Ele diz o seguinte, tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente. Versículo 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu, em habilidade fiavam os pelos de cabra. A contribuição, irmãos, foi feita de uma forma espontânea e voluntária. Não era necessário Moisés forçar, não era necessário ele obrigar, trazer, fazer pressão, ameaçar. O povo ofertou livre e espontaneamente. E por quê? Porque foi algo do coração, motivado por amor, amor para com Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, versículo 7? Deus ama quem dá com alegria. A palavra realmente não é alegria, não é apenas essa sensação de gozo. A palavra realmente é hilaridade. Né? Você vê uma pessoa que começa a rir e não pode parar de rir, né? É cada gargalhada, é assim que nós devemos dar, é com gargalhadas, com hilaridade, de coração, com alegria. E a seriedade na contribuição, versículo 5, mais uma vez, tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, uma oferta, eu creio que é a corrigida que diz oferta alçada, né? O que é uma oferta alçada? O que quer dizer essa palavra alçada? Alguém sabe? Alçada, muitas vezes é traduzido oferta movida. O israelita trazia a oferta ao Senhor e o que é que ele fez? Ele a erguia e fez assim, movendo de um lado para o outro, para o Senhor ver, para o Senhor examinar. Oferta alçada, oferta movida. E cada oferta que nós damos ao Senhor, irmãos, é examinado por Ele. Não apenas a quantia, mas sim também a sua qualidade. Deus não vê não só o que nós contribuímos, mas como disse, o motivo por que damos. Para terminar, vamos ler no fim deste livro de Êxodo, Êxodo capítulo 40. Será que valeu a pena Bezalel, Aholiabe, as mulheres, os outros, trabalharem na construção do tabernáculo? Será que valeu a pena contribuir esta unidade na contribuição? Então veja bem, Êxodo capítulo 40 e versículo 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. E agora, versículo 34. Então A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, este assunto da unidade é muito importante. Unidade no corpo, unidade em cooperação, unidade na construção e na contribuição. E sabe, irmãos, quando há unidade na nossa contribuição, cooperação e construção, a igreja conhecerá a presença, e não apenas a presença, mas conhecerá a glória do Senhor. A glória do Senhor vai descer, a glória do Senhor vai encher este lugar. Este é o meu desejo para com esta igreja, que vocês, irmãos, trabalhando em harmonia, contribuindo, construindo na obra do Senhor, esta igreja, que ela possa conhecer a presença e a glória do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Essas mensagens muito me ajudaram, a mim mesmo, a minha vida. Espero que tenham trazido benefício espiritual para as vossas vidas também.